E se nós formos analisar no outro lado, eu diria no lado dos rebeldes, no lado daqueles que ainda têm coragem de ser o que eram. O velho PT, o velho MDB, que lutava contra tudo, pela moral, pela ética, pela dignidade, pela seriedade, pela transformação da sociedade, por fim do imperialismo cruel e ingrato. O Plínio de Arruda Sampaio, meu Deus do céu, 80 anos, a minha idade, ele conserva, parece um jovem. Eu vi no jornal de hoje o debate que ele teve com a mocidade do centro do país. E aqueles jovens, cerca de 300, 400, debatendo com ele, se emocionaram com a expectativa, a orientação, as diretrizes, a garra dele com 1%, com a coragem, com a firmeza de dizer aquilo que precisa ser dito e que deve ser dito. Às vezes até se pergunta, mas será que o Plínio ainda não está, não viu que o mundo mudou? Que aquelas utopias da esquerda, aquelas expectativas de transformação da sociedade, da fórmula que se imaginava, está difícil? Está lá a Rússia largando o comunismo de lado e reduzida a nada. Está lá a China com um comunismo burguês econômico. Está lá o mundo não se sabendo para onde vai e o que é. Está ali o PT com todo o seu passado no governo, é igual o PSDB. É o mesmo capitalismo e a mesma fórmula do antecessor. Mas o Plínio continua firme, defendendo as ideias. As ideias que ele tinha lá na origem, na luta pelas reformas já, quando a democracia caiu. Lá na origem, quando veio a ditadura e um grupo permaneceu lutando, resistindo, desde a primeira hora, quer no velho PMDB, no velho MDB, quer no início do PT, quer na democracia cristã, quer onde tivesse, ele continuou o mesmo. A mesma dignidade, a mesma seriedade, a mesma correção, e é importante salientar, se nós olharmos a Dilma, o Serra, a Marina e o Plínio, na vida pessoal, na sua organização, na família, na sociedade, da maneira com que vive, é um ficha limpa total, não se tem uma vírgula contra os quatro. É muito interessante isso. Nós aprovamos aqui o projeto Ficha Limpa, por imposição da sociedade. Nós não íamos votar nem na Câmara nem no Senado. Votamos de medo da sociedade. A sociedade se mobilizou. E a sociedade na rua, lavando as escadas aqui do Senado e da Câmara, indo lá para frente do Supremo e do Superior Tribunal, conseguiu a aprovação. Mesmo assim, eu não sei para onde é que nós estamos caminhando. São tantas interrogações que estão aí com relação ao ficha limpa, que eu não sei. Eu, se estivesse lá no Supremo Tribunal ou no Tribunal Superior Eleitoral, eu meditava muito nessas decisões que eles vão tomar nos próximos dias. Eu meditava muito.
Permite uma parte, senador.
Já lhe darei. Com todo respeito, eu acho que os nossos magistrados não podem se ficar encastelados como se fossem príncipes sem ver o conjunto da visibilidade da sociedade. Nosso destino está muito na mão dele. Eu repito, Há muito tempo essa casa não tem poder de decidir a vida de nenhum parlamentar. Quem tem é o Supremo. E desde que acontece isso, no Supremo não condenou ninguém. Absolutamente ninguém. Ou está na gaveta, não consigo como ministro do Supremo, fica com 10, 12, 13 anos com um projeto na gaveta como relator e não faz nada. Vivemos uma hora muito delicada. O ex-presidente do Superior Tribunal Eleitoral tinha uma posição muito firme, muito enérgica nesse sentido. Eu não sei. Agora, nos próximos dias, o governo dará uma orientação. Se o projeto que nós apuramos, ficha limpa, é de mentirim, e todo mundo vai ser candidato, ou se o tribunal vai ter coragem de fazer o que deve fazer. Com o maior prazer.
Senador Pedro Simon, relembrando um pouco a história, eu diria a Vossa Excelência que somente os imprudentes ousavam apartear Cícero no Senado Romano. Eu me sinto neste momento um pouco imprudente em apartear Vossa Excelência, pelo que Vossa Excelência representa nesta casa de história, de trajetória, de luta, e pelo que Vossa Excelência representa neste país. Um ícone, uma referência, um homem que faz do seu dia a dia uma maneira de servir ao país, à sua terra, ao seu povo. Um homem que fez da sua vida lições de dignidade, de ética, de respeito ao povo e de respeito também ao seu país. Portanto, eu me sinto um pouco imprudente em aparteá-lo nesta hora, quando Vossa Excelência faz um primoroso discurso. Vossa Excelência mostra para a nação os caminhos da segurança, os caminhos da certeza, os caminhos da perseverança. Isso nos dá ânimo. Vossa Excelência, quando analisa o perfil da candidata Dilma, Vossa Excelência transmite certeza. Da mesma forma que Vossa Excelência, com muita ênfase e muita propriedade, mostra o candidato José Serra com uma experiência inigualável, com um passado inquestionável, com uma firmeza onde não se pode pôr dúvida. De forma que Vossa Excelência traz um ensinamento para todos nós, não para os que estão aqui somente, mas para a nação brasileira, para dizer como quisesse dizer, vamos caminhar, vamos olhar o futuro. O futuro nos reserva com segurança, com tranquilidade e com progresso. Parabenizo Vossa Excelência pelo discurso.
Eu agradeço muito, muito mesmo a parte de Vossa Excelência. E acho que Vossa Excelência entendeu o espírito da questão. Nós estamos vivendo hoje um momento em que a paixão vem para fora. Porque agora começam os momentos praticamente decisivos. Quer dizer, a última expectativa de todos são os espaços de rádio e televisão. Através do desempenho no rádio e na televisão é que o quadro pode ser alterado, alguém que está em primeiro baixa, alguém que está em segundo sobe. Mas eu fico feliz em ver que isso esteja começando num nível alto. Não vai acontecer o que aconteceu no passado. Aquela primeira campanha da democracia, em que o presidente Collor ganhou, foram várias as vezes que a Justiça Eleitoral teve que interferir, porque a fórmula de falar era incompatível com o respeito que se deve ter numa eleição. Acho que não vai acontecer isso dessa vez. Mas acho, sim, que nós temos pela frente um período muito importante. Nós pegarmos o Itamar, que criou o Plano Real. Se pegarmos o Fernando Henrique, que consolidou o Plano Real, alterou a economia e estabilizou a inflação. Se pegarmos o Lula, que avançou na economia e avançou no social e deu ao Brasil, indiscutivelmente, uma projeção a nível internacional que nós nunca tivemos. Que bom se nós fizermos uma campanha construindo a favor. E é o que eu estou vendo nos discursos dos candidatos. É o que eu estou vendo nos discursos dos candidatos. Eu sei que fica muito difícil. Por isso que eu volto a referir como eu gostaria que a campanha fosse que nem lá nos Estados Unidos. Fica muito difícil responder a pergunta. Então, o debate lá no seu estado, lá em Santa Catarina, como no Rio Grande do Sul, dos candidatos. Então, vamos discutir, vamos. Agora vamos discutir o problema da saúde. Os quatro dizem a mesma coisa, mas pode dizer diferente. Bom, agora vamos discutir como é que vai ser a educação. Os quatro dizem a mesma coisa. Agora vamos discutir como é que é a questão da segurança. Infelizmente, no debate não é possível. Na campanha vai ser. Na campanha cada um vai ter que dizer o que quer. Cada um vai ter que dizer o que quer. Eu volto a repetir. Eu acho que nós estamos caminhando para um grande período. Acho que nós estamos caminhando para um grande período. E eu me atreveria a dizer, a Marina falou isso. Claro, com 10%, muita dificuldade, muito pouca chance de ganhar, mas ela disse que se ganhar, vai governar com os melhores no Brasil. Citando, inclusive, PSDB, PT e os outros partidos. O Itamar quis fazer isso quando foi candidato a presidente. O PT não deixou. O PT, inclusive, fez a Erundina sair do partido porque a Erundina foi convidada e aceitou ser ministro do Itamar. O PT expulsou 3 porque apoiaram o Plano Real. E o PT votou contra o Plano Real. Mas que bom se nós pudermos chegar a isto. Um governo da busca dos melhores. Não há dúvida que tem coisas que nós temos que ser sinceros, dizer que tem que mudar. Os governos fizeram algo muito grave. Foi politizar a Petrobras, a Eletrobras, os fundos de pensão. Se me disserem o que tem de mais grave que aconteceu nos últimos anos, foi isso. Qual é o interesse que um partido tem, que um deputado tem de colocar alguém na direção de um fundo de pensão? Politicamente, zero. Por fora, movimenta bilhões. Bilhões. Fica entre nós sem controle. Esse foi um grande mal. Essas brigas que estão aí. Hoje, por exemplo, a CUT não é mais a CUT. A CUT está no governo. Não se vê mais a CUT falando em greve, nem em aumento de salário, nem em coisa nenhuma. A CUT é governo. A UNE é governo. As grandes bandeiras da UNE é a nova sede que ela vai construir, um prédio espetacular do Niemeyer. E ela tem uma luta a favor da liberdade sexual. Mas as grandes bandeiras da UNE, onde é que elas estão? Essa é uma realidade de algo que precisa mudar. O Serra, tenho certeza que muda. E me atrevo a dizer que a Dilma também muda. Eu sou testemunha aqui. Quando a Dilma era ministra de Minas e Energia, houve um grande debate. Ela de um lado e o MDB e o PT do outro. Para a distribuição dos cargos da Petrobras, da Eletrobras e desses cargos. Na época se falava que a Dilma tinha o grupo dela, tinha como é que a gente chama? A panelinha dela. E que o MDB e o PT queriam gente do partido. O PMDB e o PT se uniram contra a Dilma. Derrubaram a Dilma. O Sarney ganhou e botou o ministro de Minas e Energia que quis. E o PT e o MDB se uniram com o PCdoB e companhia e politizaram todos os cargos da Petrobras. E todos os cargos da Eletrobras. E todos os cargos de fundo de pensão. A reveria da Dilma. Depois fomos ver e eu acompanhei. Ela não tinha cupincha, ela não tinha ninguém. O que ela defendia é que quem tinha que ficar eram os técnicos da Petrobras. Eram os técnicos da Eletrobras. Os técnicos é que tinham que ficar lá e não entregar para os partidos políticos como entregar. E a desgraça que está aí hoje. E a desgraça que está aí. O Correio é um exemplo clássico. O Correio é um exemplo clássico. Entregaram para um partido político. E deu no que deu. Então, isso é quando eu digo que a Dilma é melhor do que o PT e o Serra é melhor do que o PSDB. Eu confio que essas modificações poderão virem a ser. Como eu gostaria que o MDB tivesse seu candidato a presidente. Lutamos muito para isso. Muito. O maior partido, maior número de vereadores, maior número de deputados estaduais, maior número de deputados federais, maior número de prefeitos, maior número de vice-prefeitos, maior número de senadores. Na última eleição, nós tivemos 6 ou 7 milhões de votos mais do que o partido que veio em segundo lugar. E não temos candidato. Não tem lógica nisso. Ainda mais uma eleição em 2 turnos. Uma eleição em 2 turnos, o normal é que os grandes partidos tivessem os seus candidatos. O MDB podia ter o candidato dele, a Dilma era o candidato do PT, outro candidato, depois, quem fosse para o segundo turno, nós estaríamos juntos. Lamentavelmente, não foi possível. Por isso, estamos nessa posição. E eu venho aqui para dizer, nós do Rio Grande do Sul, temos o nosso candidato do MDB, que é o Fogaça. Um grande candidato. Prefeito reeleito de Porto Alegre, de Porto Alegre, excepcional. Pega os 7 anos do Fogaça e pega os 16 anos do partido que teve antes dele e faça a comparação. Um grande prefeito. 16 anos, um senador excepcional nessa casa. Um grande senador. As coisas mais difíceis, nas horas mais duras, quem era chamado para buscar um entendimento, desde a Constituinte, ele teve aqui no Congresso, era o Fogaça. Temos bons adversários. A Ieda, atual governadora, o Tarcísio Genro, ex-ministro da Justiça. Eu creio que o MDB estará no segundo turno e no segundo turno ganhará a eleição. Mas que bom, minha querida presidente, que iniciamos o dia primeiro do debate dessa campanha assim, com tranquilidade, com serenidade, com expectativa de que faremos uma grande eleição. E se Deus quiser e Deus quer, nós brasileiros, daremos um passo muito importante rumo à grandeza do nosso destino. Muito obrigado pela honra que eu tive de tê-la presidindo os trabalhos no meu pronunciamento. Obrigado.